Nas unidades de tratamento intensivo, as UTIs, a proliferação de superbactérias é um desafio para equipes médicas que lidam com o dia a dia dos pacientes. Para nos explicar sobre este quadro, converso agora com Fernando Belíssimo, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Professor, o que são as superbactérias?
Olha, esse termo tem sido usado para se referir a bactérias que, com o passar dos anos, adquiriram extensa resistência aos antibióticos que a gente usa para combatê-las, né? Então, elas possuem aí mecanismos de escape que as tornam invulneráveis a uma série de drogas antimicrobianas que poderiam combatê-las quando elas causam infecção no ser humano.
Em quais circunstâncias, professor, as superbactérias se proliferam?
Elas se aproveitam, são micro-organismos oportunistas, né? A maior parte desses micro-organismos dificilmente afeta ou infecta uma pessoa plenamente saudável. Mas elas se aproveitam justamente daqueles doentes que estão na unidade de terapia intensiva, expostos a múltiplos procedimentos invasivos, como catéter urinário, catéter sanguíneo, ventilação mecânica. Tudo isso são portas de entrada que podem ser aproveitadas por essas bactérias para adentrar o organismo humano. E, fundamentalmente, elas proliferam naquelas pessoas que estão usando antibiótico. Por isso que a gente se bate muito com a questão do uso racional de antibióticos. Quando você usa antibióticos de forma abusiva, você elimina aquela microbiota que é normal do ser humano, criando amplo espaço para a colonização e, eventualmente, infecção por essas superbactérias, justamente porque elas são resistentes à maior parte dos antibióticos de uso comum.
Professor, tem algum motivo que explica o porquê delas se proliferarem, em sua maioria, na UTI, ou uma pessoa que está em casa também pode contrair uma superbactéria?
A maior parte dessas infecções ocorre realmente na UTI, porque é onde se encontram mais frequentemente as pessoas, como eu disse, com procedimento invasivo e usando antibiótico. Porém, alguns tipos dessas bactérias podem colonizar o ser humano por longos períodos. Então, a KPC, por exemplo, é um tipo de Klebsiella que pode colonizar o intestino humano por meses ou anos. Então, pode acontecer de uma pessoa que sai do hospital, sai de uma internação em UTI ou não, e vai para a comunidade e pode acabar levando essa infecção. Isso tem sido relativamente comum, por exemplo, em asilos, né? Onde os idosos que lá se hospedam frequentemente vão ao hospital, adquirem esses micro-organismos e depois levam para a comunidade, no asilo em que eles se encontram. Mas volto a dizer, na comunidade essas bactérias são bem menos frequentes do que no hospital, de uma maneira geral, que por sua vez é menos frequente do que na UTI, que é onde elas ocorrem com maior frequência.
E quais as consequências, professor, desse quadro de instalação das superbactérias?
Olha, algumas dessas superbactérias, elas matam 50% até 60% das pessoas infectadas por ela. Então, assim, a consequência é que, por resistirem aos antibióticos, elas se tornam virtualmente intratáveis, né? A gente tem hoje casos de pessoas que morrem com uma infecção sem que a gente possa prover um tratamento efetivo contra essa infecção. Coisa que acontecia antes da descoberta da penicilina. Então, muita gente diz que a era pós-antibiótico, que é o que nós estamos começando a viver agora, vai ser semelhante à era pré-antibiótico, né? Em que as pessoas vão morrer de infecções que outrora eram tratáveis e hoje estão deixando de ser justamente por essa resistência.
E o que deve ser feito para combater as superbactérias e reverter esse quadro, professor?
Existem inúmeras coisas que podem ser feitas e têm sido feitas para controle dessas bactérias. Eu chamaria atenção para algumas das mais importantes. Então, a primeira coisa é a questão do uso racional de antimicrobianos, né, de antibióticos. Então, o médico tem que ser muito prudente no uso de antibióticos, deve usá-los somente em caso de extrema necessidade e não para tratar infecções virais, como tem sido feito, para tratar resfriado, para tratar gripe, para prevenir infecções, né? Como se faz, por exemplo, em cirurgia. Hoje a gente sabe que a profilaxia com antibióticos em cirurgia deve ser feita em dose única perioperatória. E a gente sabe que tem inúmeros cirurgiões que prescrevem uma semana de antibiótico para os seus doentes, o que é um absurdo, né? Então, o uso racional de antibióticos deve ser feito não só pelo médico, como também pelo paciente, que deve evitar se automedicar e evitar o uso de antibióticos sem necessidade, como também pela sociedade, na questão principalmente da produção animal. Então, hoje, alguns desses genes de resistência bacteriana, eles vêm da produção de frango, eles vêm da produção de porcos, que são constantemente bombardeados com antibióticos como promotores do seu crescimento. Isso é uma coisa que tem sido banida de diversos países europeus, por exemplo, e é uma coisa que é um debate que precisa avançar no Brasil, né? O controle do uso de antibióticos na produção animal. Além da questão do uso racional de antimicrobianos, outra questão muito importante é a higiene de mãos, né? Muitas dessas bactérias, elas se disseminam no ambiente hospitalar através do profissional da saúde, que não faz a adequada higiene das mãos todas as vezes que ele deveria fazer, né? Por isso é que se desenvolveu as soluções alcoólicas, né, o álcool em gel, que deve estar presente em todas as unidades, em todos os leitos, e o profissional tem que se lembrar de fazer a correta higienização das mãos antes e após cada contato com cada doente para impedir que essas bactérias se disseminem no ambiente hospitalar.
Eu conversei com o professor Fernando Belíssimo, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. André Siqueira, para a Rádio USP.